ouvir a Rádio Ferreira de Castro.
Quando a corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? As luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta?
E se o menino chamasse Portugal? Ou então, pode Portugal do antes de 25 de Abril ser comparado ao menino? Ora, por que não? Ouçam, pois, a sua história, como cresceu e sofreu e lutou até já adulto, ver realizado um sonho. Que sonho foi esse? O da liberdade, é claro. Mas imaginou também uma democracia e uma justiça que jogou possíveis no seu país à beira-mar. Esse país onde hoje o mesmo menino, homem feito agora, continua atento a sonhar com o mundo. Este é o resumo do livro romance do 25 de Abril, escrito por João Pedro Messeder. Podes consultá-lo na biblioteca.
Revolução dos Cravos, o 25 de Abril, colheu-me a mim totalmente surpresa. Eu soube no dia 26 de Abril. Um agente da PIT me vem ao escritório, eu na altura era jornalista, e diz: você deve estar satisfeito, houve um golpe de Estado em Portugal. Eu, na altura, eu estava de malas aviadas para sair de Timor-Leste, tendo tido problemas precisamente com o então governo português e com a PIT. E quando ele me diz isso, pensei: bom, este está aqui para me enterrar mais ainda. E então encolhi os ombros, fingi não ter o mais pequeno interesse no assunto. Logo a seguir, um colega, compatriota timorense, sempre muito bem informado, já falecido, o Justino Mota, que monitorava todas as estações de rádio que eu via, me telefonou a dizer que houve um golpe em Portugal e me dizia: já não tens que sair de Timor-Leste. Logo a seguir, portanto, a terceira fonte, já oficial, o então governador Alves Aldeia, já falecido também, boa pessoa, muito simpático, liberal, me chama ao gabinete dele para dizer que eu realmente já não tenho que sair de Timor-Leste, porque houve mudança de regime em Portugal. Eu tinha tido problemas com o governo português, porque em janeiro de 74 eu tinha dado uma entrevista a um pequeno jornal de Darwin, em que eu dizia: dentro de 6-7 anos Timor-Leste será independente. Isto não caiu lá muito bem em Lisboa na altura. O governador Alves Aldeia procurava sempre proteger-me, evitava que eu tivesse problemas com a PID, porque não era a primeira vez. Mas de Lisboa lhe disseram que eu já tinha extravasado, e que a única saída para mim era melhor sair de Timor-Leste de vez, ou ser julgado, né, por aquelas declarações. Claro, eu preferia sair. Então estava a planear precisamente sair em finais de abril de 74. Pronto, o governador deu-me a informação oficial. Mas devo dizer que, na altura, a nossa interpretação de Timor-Leste não era de um grande regozijo. Sobretudo, foi de preocupação, a incerteza, o que vem a seguir. Sobretudo para os liurais, o povo do interior, os mais velhos, que adivinhavam, pressentiam momentos difíceis para Timor-Leste. Eles estavam certos. Os mais velhos ali de Aileu, de Maubiço, os liurais. Até me lembro, em conversa com alguns velhos de Aileu, Maubiço, diziam assim: o malai, o europeu, o branco, como diziam, né, já está velho e cansado. Vai querer ir embora de Timor-Leste. Nós, os timorenses, temos que reunir e pensar no futuro de Timor-Leste. Portanto, eles sabiam que o Império estava a chegar ao fim, e os acontecimentos em Lisboa faziam esperar, né, momentos difíceis de incerteza para o nosso país.
Eu associo o 25 de Abril de 1974 a uma reviravolta na história em que a personagem principal é o cravo, símbolo da liberdade.
Para mim, 25 de Abril é o começo da liberdade de expressão, porque antes não se podia divulgar os pensamentos.
O barco vai de saída, adeus ao cais Alfama, se agora vou de partida, levo-te comigo à Cana Verde, lembra-te de mim, ó meu amor, Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas a quebra-mar. Com tantos perigos em minha vida, com tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Gingão de rota batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta e maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas e ouvires, desvairas magia. Já tenho a vela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa.
Depois de entrar, pois, impuseram fazer a sua lei, treinaram pessoas para mandarem para vários sítios. A mim, por exemplo, mandaram para Noma, Nova Iorque. O meu irmão João mandaram para o Egito, mas ele, em vez de fazer campanha a favor da Indonésia, fez campanha contra, foi recambiado imediatamente para casa. Outros mandaram para a Austrália, etc, etc. Portanto, começou aí a operação, digamos assim, da ocupação da Indonésia. Eu para Nova Iorque fui mais como sendo uma amostra para mostrar, quer dizer, à comunidade internacional, aos membros das Nações Unidas, de que havia líderes timorenses que estavam com a Indonésia. No fundo, quer dizer, nunca tive voto na matéria, né? Nunca tive voto na matéria. Ainda me puseram a fazer um discurso lá no Conselho de Segurança. O discurso que eu fiz no Conselho de Segurança, eu dizia ali à altura que, no discurso, que escrito em português, nunca me esquece, escrito por mim, porque nem assistência técnica tinha, onde declarava que era necessário que o povo se pronunciasse democraticamente. Assim também, como é tão boa, também mandaram-me fazer um discurso em público, também terão ficado algo frustrados, porque bom, a solução deve ser dada, quer dizer, de acordo com a vontade do povo, né? Portanto, quer dizer, daí até a ocupação, quer dizer, a invasão indonésia foi uma coisa muito rápida. A invasão indonésia dá-se quando nós, os líderes, chamamos assim, de partidos políticos da UDT, estavam todos em Bali, tinham-nos levado para Bali. Trouxeram depois para Timor, quer dizer, o presidente da UDT, que era Francisco López da Cruz, e mais o secretário-geral, Domingos de Oliveira, para assinarem uma chamada Declaração de Balibó, que foi em Balibó, efetivamente, mas foi preparada em Bali pelo próprio Serviço Secreto da Indonésia. Tivemos uma noite inteira a discutir, duas alternativas. Havia uma que era aquela que era da UDT, que era a proposta para que fosse dada a oportunidade ao povo para se pronunciar se queria independência, integração, como quer que fosse. Mas, quer dizer, a outra coisa que era o texto escrito pelo Baking, pela Polícia Secreta da Indonésia, que era a declaração da integração de Timor na Indonésia. Portanto, a partir daí foi, portanto, por esta história. Exatamente.
Sr. Engenheiro, vamos fazer uma última pergunta, e esta é importante nesta conversa, agora que já me ajudou, de facto, a recordar isto tudo e a aprender também. Partilha desta ideia, isto, vamos voltar um bocadinho atrás, não é? Antes, até ao 25 de Abril, portanto, aquilo que nos traz cá. Partilha desta ideia de que, se pensarmos no Império Colonial Português, do Minho até Timor, Timor era, de facto, o fim, a ponta esquecida do Império.
Timor era esquecida, quer dizer, sob alguns pontos de vista, eu acho que o facto de ter sido esquecido foi benéfico no sentido de preservar a cultura tradicional do povo timorense. Mas, por outro lado, foi muito prejudicial para Timor, porque, não se esqueça de uma coisa, eu custa-me dizer isso, mas quando me graduei na universidade em Portugal, eu fui apenas o número 10 em cerca de 400 anos. Portanto, isto significa do atraso na parte da educação. Portanto, o povo timorense não estava de maneira nenhuma em condições de poder progredir. Portanto, era evidentemente esquecido. Nós, inclusivamente, dizia-se que produzíamos aqui muito bom café, mas não tínhamos direito a uma cota internacional. Nós partilhávamos da cota que era dada, por exemplo, à Angola. Né? Quer dizer, nós era uma espécie de uma subcolónia, né? uma muito esquecida. Toda a gente dizia que era um povo muito leal a Portugal, pois com certeza o povo não tinha outra solução. A outra alternativa era fazer parte da Indonésia. Mas há um aspecto que a presença colonial portuguesa aqui em Timor deve ser recordada com talvez alguma satisfação, porque se não tivéssemos, quer dizer, aqui a presença portuguesa e Timor não tivesse sido dividido pelos holandeses e pelos portugueses, nós não teríamos tido aquela identidade política necessária, para sermos um país independente. Teríamos seguido, quer dizer, a tendência normal, que é, portanto, seríamos parte da Holanda, de uma colónia holandesa, e, portanto, a independência seria para a Indonésia, que obedecia, portanto, as chamadas fronteiras coloniais. Portanto, quer dizer, foi o Papa Abarth que prejudicou, mas também a presença portuguesa trouxe para Timor, quer dizer, um dos benefícios grandes é exatamente de podermos ser hoje um país independente.
O mar das águas ardendo, o delírio dos céus, a fúria do barlavento, areia dela e vai Marujolé. Vira o barco e cai Marujó mar. Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos na salvação dos aflitos. Espala, mata, agarra e quem me ajuda. Reza, implora, escapa e pagode. Reza, treme, heróis e eunucos. São mouros, são turcos, são mouros, acode. Aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo. E vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
Dia 25 de abril de 1974 marca uma ruptura com o passado. A partir deste dia foi dado o devido valor à mulher, havendo igualdade para os dois sexos.
O 25 de abril de 1974 foi o dia em que os militares se revoltaram, saindo dos quartéis e foram para as ruas lutar por uma nova época.
Para outro mundo. Unite, unite, unite.